Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E eu converso agora com a Ana Laura Barbosa, que é professora de Direito Constitucional da ESPM. Professora Laura, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, e vamos falar do caso Elon Musk, que acabou reacendendo aí a polarização, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, em relação a esse caso especificamente. Uma comitiva de deputados brasileiros deve ir para os Estados Unidos. A Câmara lá convidou Elon Musk para tratar desses assuntos relacionados ao Twitter, as divulgações que foram feitas. Também deve ter a participação do jornalista Schellenberger, que foi o que teria divulgado os arquivos do antigo Twitter, que é o atual X, do qual o Elon Musk é proprietário. E nós temos também a Comissão de Segurança da Câmara aqui no Brasil, que aprovou em regime de urgência um convite também para Elon Musk, também para Schellenberger, para tratar dessa questão. E aí eu queria saber quais são as ações possíveis dos Estados Unidos contra o Brasil e do Congresso brasileiro em relação às decisões de Alexandre de Moraes em meio a todo esse impasse. A gente está vendo um uso político, né, a direita reclamando de censura. Inclusive, Biden está sendo cobrado nos Estados Unidos em relação a isso. Do ponto de vista legal, o que pode ser feito?
Claro, Denise. Eu acho que é importante identificar e interpretar esse fato como, sobretudo, um fato político, né? Houve um acontecimento, esse acontecimento está sendo mobilizado, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, como fato político. Então, o relatório ele foi elaborado no âmbito de um órgão político. E agora essa reverberação que está acontecendo, de fato, ela é sobretudo política, né? Se a gente fala em elementos políticos, o que mais vem à mente aqui no Brasil seria, talvez, uma comissão parlamentar de inquérito. Comissões parlamentares de inquérito, elas servem para investigar fatos relevantes que o Poder Legislativo verifique, que mereçam ser investigados. Mas, para que uma comissão parlamentar de inquérito seja instaurada, é necessário ter uma quantidade mínima de votos, um terço dos membros da Casa Legislativa. Então, por mais que a Comissão Parlamentar de Inquérito é vista como um direito de minoria, ainda assim é necessário ter uma quantidade relevante de parlamentares para instaurar, né? E aí, ainda sobre os aspectos jurídicos, tem outros elementos com relação ao conteúdo desse relatório que poderiam eventualmente ser discutidos, mas da forma como o debate acabou se encaminhando, sobretudo por envolver mobilizações políticas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, os elementos que estão lá naquele relatório, eles acabaram sendo unificados, né? Sendo que tem muitos elementos e muitas decisões referentes a processos diferentes. Então, não vejo acontecendo uma grande discussão a respeito de liberdade de expressão, a respeito de poderes judiciais.
Inclusive relatórios diferenciados, né? Porque um seria o que embasou as ordens para exclusão de perfis das redes, de publicações, e o outro foi um relatório da Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, que teria divulgado 44 decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes relacionadas à moderação e remoção de conteúdos, de um total de 49 decisões de 25 processos, não é? Então, eles são mencionados, processos sigilosos, só que eles vêm com uma tarja que impede a autenticidade, a validação da veracidade, não é? Então, há dúvidas quanto a autenticidade mesmo dessa documentação. Se fala muito, se faz muito barulho em relação a isso, mas tem uma questão aqui no Brasil que a gente tem que levar em conta. Você citou inclusive a questão da possível CPI. Já foram coletadas as assinaturas no ano passado, só que a CPI não foi levada adiante. Há vários pedidos de CPI e estamos no ano de eleições, que daqui a pouco mobilizam também os parlamentares. Mas tem esse processo. E eu queria saber como é que você avalia a atuação do Alexandre de Moraes até agora em relação a isso. Se haveria espaço jurídico para questionamentos efetivos da ação dele, tirando o componente político?
Claro. Quando a gente avalia a ação e as várias ações do ministro Alexandre de Moraes, eu acho importante primeiro fazer a ressalva de que ele ganhou bastante proeminência em várias decisões, mas que o ministro Alexandre de Moraes ocupa duas posições diferentes em órgãos diferentes, né? Em algumas decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive listadas nesse relatório que você mencionou, foram proferidas na condição de ou relator de processos no Tribunal Superior Eleitoral ou presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Outras foram na condição de relator de inquéritos ou notícias-crime no Supremo Tribunal Federal. São funções diferentes em contextos diferentes e decisões que fazem coisas muito diferentes entre si também, né? O papel do Tribunal Superior Eleitoral é fiscalizar a rigidez das eleições, o bom funcionamento das eleições. E o TSE, ele é uma figura que institucionalmente no Brasil tem um poder muito grande e sempre foi assim. Então isso não é novidade, isso não é de forma nenhuma discrepância. E, inclusive, em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou, editou uma resolução que autorizava que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o seu presidente, tivesse vários poderes, inclusive de remoção de conteúdo. Então muita coisa respaldada em lei, respaldada na Constituição, e tem essa função aí de fiscalizar as eleições. Outras coisas que precisam e merecem ser distinguidas são as decisões nos inquéritos. E aí, ainda nos inquéritos, alguns inquéritos foram instaurados a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar determinados fatos, por exemplo, o inquérito dos atos antidemocráticos lá de 7 de setembro de 2021, enfim, vários outros, dos bloqueios dos caminhoneiros, são exemplos de inquéritos que foram instaurados a pedido da Procuradoria-Geral da República e que tem, por acaso, como relator o ministro Alexandre de Moraes, por acaso não, na verdade, por uma concepção de conexão, né, com os outros processos, mas ainda assim que são processos e inquéritos instaurados a pedido da Procuradoria-Geral da República, que é muito diferente de inquéritos instaurados de ofício que tiveram lá o início no inquérito das fake news, instalado em 2019, com base no artigo 43 do Regimento Interno, que é um artigo que fala que o Supremo tem a possibilidade de investigar atos que acontecem dentro do tribunal, e aí esse artigo ele foi usado para entender que, então, se são atos que acontecem na internet, esses atos podem também ser investigados. São coisas diferentes que merecem ser diferenciadas.
Inclusive tem a legislação específica que o TSE lançou agora, normas específicas para o uso das redes sociais durante as eleições, já prevendo repetição de fatos antigos que levaram agora a processos. Agora, se fala muito dessa questão de ditadura da justiça no Brasil. Você vê sinais desse sentido?
Acho que a gente tem que considerar, quando a gente analisa a atuação da justiça no Brasil, que a nossa própria Constituição, ela é bastante ampla, ela tem muitos direitos, ela regula muitos aspectos da vida, e a consequência de uma Constituição que é tão detalhista é uma atuação do Poder Judiciário em várias áreas da vida também. Então, muito do que a gente vê é consequência da Constituição e é, de certa forma, construído para ser uma proteção da população. Se a gente tem mais direitos, a gente tem a justiça atuando, isso é simplesmente consequência do arranjo que a gente tem no Brasil.
Então seria a atuação muito reflexo também da conjuntura com a qual ele conviveu e coincidiu de ter dois cargos simultaneamente.
Muito por conta desse aspecto. E aí vários elementos também impactam nisso. Então, por exemplo, o fato do ministro Alexandre de Moraes ser relator de outros inquéritos instaurados a pedidos da Procuradoria-Geral da República é, em muitas circunstâncias, o inquérito das fake news, que foi lá o primeiro inquérito e tem essa visão de que existe uma conexão entre os inquéritos e que faz sentido, como eles têm relação com outros, são assuntos similares, que o mesmo juiz seja o relator. Então, esse elemento também faz com que o ministro Alexandre de Moraes relate muitos casos e, ainda assim, dentro desses processos, as decisões, elas fazem coisas diferentes também. Algumas decisões, elas determinam a retirada de conteúdos específicos, seja porque eles ataquem a democracia, seja porque eles ofendam sejam aí cometam algum crime contra a honra. O que é muito diferente de uma decisão mais gravosa, que determina a retirada de um perfil, que é muito diferente de decisões que pedem só informações a respeito de um perfil que aparentemente tem lá um nome fake e não dá para você saber de quem é esse perfil, e a Constituição estabelece o dever de derrubada da anonimização quando tem o pretenso, possível cometimento de algum crime. São decisões diferentes que, de novo, precisariam ser analisadas individualmente.
É, só para ressaltar agora no encerramento que o Elon Musk agora também está enfrentando problemas na Austrália, onde foi determinada a retirada de vídeos que mostravam um ataque terrorista, né, as imagens, e ele também está argumentando essa questão de censura e tudo mais. Mas eu agradeço muito a participação da Ana Laura Barbosa, que é professora de Direito Constitucional da SPM. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.